Semana em África.
Semana polémica em São Tomé e Príncipe, com Patrice Trovoada a ser acusado de ter financiado o golpe de Estado de 2003. Contagem decrescente para as eleições gerais em Angola. Semana na qual os advogados da Guiné-Bissau denunciaram abusos do fim do recenseamento em Moçambique e semana em que Cabo Verde nomeou novo embaixador em França. Bem-vindos ao Magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
São Tomé, 102.8 FM.
Semana polémica em São Tomé e Príncipe, num vídeo difundido no jornal online São Tomense Telanon, Peter Lopes, antigo operacional do extinto Batalhão Búfalo, acusou o atual primeiro-ministro do país, Patrice Trovoada, de ter financiado o golpe do Estado de 2003 e de ter ordenado a eliminação dos antigos presidentes Manuel Pinto da Costa e Fradique de Menezes, além do antigo ministro da Defesa, Óscar Sousa. Ouvimos um extrato dessas acusações de Peter Lopes.
Sou Patrice Trovoada. Tu lembras que tu tens compromisso connosco sobre o golpe de Estado do dia 23 de junho de 2003, pelo qual o senhor foi o financiador. O povo tem que saber que o senhor mandou-nos matar Pinto da Costa, que nós não aceitamos. O plano do senhor, depois do golpe de Estado, era para assassinar o ex-presidente Fradique de Menezes, nas ordens do senhor. O senhor tem que lembrar que teve compromisso connosco a dizer que para nós assassinamos o Óscar Sousa, o que nós negamos.
Direito de resposta do primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada diz tratar-se de calúnias e já encaminhou o caso para a justiça.
Realmente estou tranquilo e esses ataques não me tocam. É uma grande irresponsabilidade e eu sempre apelei os órgãos judiciais para tudo fazer para trazer essas pessoas para a justiça, porque trata-se de pura, simples, maldosa difamação.
Contagem decrescente para as eleições gerais em Angola, previstas para o dia 23 de agosto, quarta-feira. A Luanda vão chegando alguns dos observadores, ao mesmo tempo que ONGs de direitos humanos denunciam a forte presença de efetivos militares e da polícia em Cabinda e nas Lundas, uma presença que pode prejudicar o processo eleitoral em curso, tal como nos relatou o nosso correspondente Avelino Miguel.
Na região de Cabinda, rica em petróleo e outros minerais, e das Lundas, que possui uma das maiores reservas de diamantes do mundo, entre outros recursos, organizações de direitos humanos denunciam o aumento da repressão contra manifestantes e forte presença de efetivos militares da polícia que podem prejudicar o processo eleitoral devido ao clima de medo que está a intimidar as populações.
Também esta semana, 2007 professores de Luanda que assinaram contratos em 2014 protestaram contra o facto de continuarem a não integrar o sistema de ensino que apenas absorveu 1.600 vagas. Afonso Pedro Fernandes é o porta-voz dos 2007 professores desempregados.
Em resumo, a nossa maior contestação prende-se com o não estabelecimento ou indicação de uma data para o devido enquadramento. Data desde 2014. E até esta altura são apenas 1.635 candidatos que foram enquadrados. Então, o justo era que se estabelecesse no mínimo uma data para o enquadramento dos 2007 que estão fora.
Bissau, 94 FM.
A meio da semana, um grupo de advogados da Guiné-Bissau denunciou alegados atos de agressões físicas e verbais que têm sido alvo por parte de agentes da Polícia Judiciária. Fernando Gomes, advogado e antigo ministro do Interior da Guiné-Bissau, pediu a intervenção das autoridades do país e prometeu avançar com uma queixa-crime contra o Estado.
Não estamos aqui para afrontar a polícia, nesse caso a PJ. Nós não estamos aqui agindo em causa própria. Nós estamos aqui defendendo os direitos garantidos e as liberdades constituídas. Esses episódios são muito maus para nós, para a polícia e principalmente para o povo. Esta situação começa a ficar preocupante no país, quando os casos de agressões advogados se sucedem.
Praia, 99.3 FM.
Cabo Verde nomeou esta semana um novo embaixador em França. Na tomada de posse, Hércules Cruz pediu mais meios para melhorar os serviços consulares.
Não acredito em homens ou mulheres providenciais. É preciso disponibilizar e dar-lhes não só oportunidade, mas também meios para a ação.
Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, declarou muito importante a Embaixada de Cabo Verde em Paris.
Cuidar bem da nossa comunidade em Paris. Esta é hoje a nossa primeira prioridade. Vamos criar todas as condições, e falo não só para si, senhor embaixador, para os dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui presentes, mas sobretudo para a nossa comunidade em França e em Paris, vamos tudo fazer para tornar o nosso serviço consular em Paris um serviço de excelência.
Maputo, 105 FM.
De Moçambique, a entrada em vigor da nova tarifa de energia, que aumentou em cerca de 10%, Luís Amado, porta-voz da Empresa Pública de Eletricidade de Moçambique, justifica esta alteração nas tarifas.
O nosso preço de venda de energia é cerca de 700 dólares, mas o nosso custo de compra de energia para podermos fornecer aos clientes é cerca de 9,5 centavos de dólar. Então, logo a princípio, portanto, entramos numa situação em que a tarifa não reflete aquilo que são os custos. Não refletindo os custos, coloca a EDM numa posição bastante desconfortável em relação à sua capacidade de investir, de manter os clientes.
Terminou em Moçambique o 4º Censo Geral da População e Habitação. Os dados preliminares apontam para um balanço positivo, como referiu nas nossas antenas Cirilo Temba, o porta-voz do Instituto Nacional de Estatística.
Esse registro de 1 a 14 que já chegou aos serviços centrais, temos 26.822.464 habitantes, o que corresponde a uma cobertura total do país de 98,9% de população registada até ao dia 14 de agosto. Tudo indica que é possível, poderemos ultrapassar os 27 milhões.
A deputada Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, avançou esta semana que o líder do principal partido da oposição, Afonso de Lhacama, poderá sair das matas em dezembro deste ano, caso haja entendimentos sérios no diálogo político em curso.
Nós queremos que até dezembro, por exemplo, o Parlamento aprove o pacote de medidas atinentes à descentralização e queremos que o mais rápido possível haja enquadramento dos nossos comandos nas Forças de Defesa e Segurança. Aí nós estaremos a ver que realmente os atos do Presidente Nhusi estão-se a traduzir em coisas concretas, não é? Agora, enquanto não tivermos realmente conclusão destas negociações, é muito complicado que ele só saia por sair, porque pode acontecer uma fatalidade.
RFI, as vozes do mundo.
Encerramos assim este Magazine de Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência.